As torres de alta tensão às margens da DF-220 indicam que há algo grande nas redondezas de Braslândia, no Distrito Federal. No meio de fazendas, chácaras e plantações, está um corredor de 28 quilômetros de torres metálicas, daquelas que ligam uma cidade à outra. Esse linhão parte de Taguatinga e chega até um terreno de 240 hectares na região conhecida como Rodeador. Depois de passar por uma estrada de terra, chegamos no Parque de Transmissões do Rodeador, um dos maiores complexos de alta potência de radiodifusão da América Latina. O parque está localizado no ponto mais alto do Distrito Federal, a 1.349 metros de altitude. De cara, a primeira coisa que vemos, ainda bem antes de passar pela vigilância, são as enormes antenas, divididas em três grupos, o A, o B e o C. A mais alta tem 140 metros de altura e a mais baixa, 40. Elas se ligam por uma cortina de fios, uma espécie de teia de cabos de aço que formam uma trama.
O Parque do Rodeador, ele tem como seu grande patrimônio as antenas que a gente tem instalado aqui. Essas antenas compõem o maior sistema de antenas do Brasil e o segundo maior da América Latina. Nós só perdemos para a Rádio França Internacional, que está instalada na Guiana. Porém, nós já fomos maiores que a Rádio França Internacional. Nós iniciamos grande e eles se tornaram maiores que nós com o passar do tempo. Aqui nós temos torres, a torre metálica que segura as nossas antenas. São 13 torres no Parque do Rodeador. As mais altas têm 140 metros. As nossas antenas são compostas de dipolos de fios. São redes de fios entre uma torre e outra.
Sobre as antenas, apenas o grupo A e C estão funcionando. O grupo B está parcialmente desativado.
Houve uma ventania muito forte e elas, torres com um cabo de aço, os cabos de aço romperam, elas caíram as antenas. Então, essa altitude lá, então tem muitos ventos lá. Então, houve uma ventania muito forte e derrubou uma antena. E isso aí tem que ser recuperado. Tá? Essas antenas ali são, para mim, aquilo ali é algo que tem que ser mantido em funcionamento, em operacional. Embora você não tenha transmissor para colocar, mas você não pode deixar aquelas antenas se estragarem.
Entramos pelo prédio 2, inaugurado em março de 1979. Esse é o prédio que abriga os transmissores, equipamentos de modulação e um sistema de grandes radiadores. Aliás, já deu para entender que tudo é em grande escala no Parque do Rodeador. Da sala de controle, dá para ligar qualquer transmissor em qualquer uma das antenas em apenas um apertar de botão.
Nós temos rotinas que são do início do parque, de 50 anos atrás. Manutenção preventiva, limpeza dos equipamentos, checagem da característica de funcionamento de alguns componentes, a checagem das antenas. A gente periodicamente injeta sinal nas antenas para saber se elas estão transmitindo, se estão boas. É feita inspeção visual. Aqui é uma fazenda de 240 hectares, então envolve roçagem, cerca, alguns bichinhos da fauna nativa que vem nos visitar, siriemas e tal. Nós somos uma equipe, o pessoal trabalha em escala, mas dá em torno de umas 20 pessoas. Sempre tem uns 4 ou 5 aqui, além das nossas duas colaboradoras do refeitório e o pessoal da vigilância. Então, sempre tem em torno de quase 10 pessoas aqui.
Em um corredor estão os transmissores de ondas curtas. Eles são numerados de 1 a 6, o TX1, TX2, TX3 e por aí vai. O transmissor é tão grande que até 4 pessoas conseguem entrar dentro dele, enquanto ele irradia a programação da Rádio Nacional da Amazônia. Dos 6 transmissores instalados, apenas 2 estão funcionando. A potência dos transmissores, que era de 250 kW, agora é de 70 kW. Com isso, o alcance da emissora agora é estimado entre 500 a 2 mil quilômetros. E para não forçar os transmissores e dar uma vida útil para as máquinas de mais de 50 anos, pensou-se em uma alternativa.
Em função também de economia de componentes, a gente tem operado hoje 18 horas com o transmissor 25 metros, 11.780, e um horário menor, que são 3 horas de manhã e 4 horas à tarde, com o transmissor de 49 metros, 6.180 kHz. Com isso, com essas duas faixas, com essas duas frequências, a gente consegue cobrir a Amazônia, principalmente no horário diurno.
Hoje, na verdade, eles também operam em horários diferentes, porque a cobertura de 25 metros, ela tem uma melhor propagação pelo tipo de transmissão em alguns horários, e a de 49 metros da mesma forma. Então, eles fazem algumas alternativas para poder atender melhor os horários de cobertura da região da Amazônia. Agora, com transmissores novos, a gente teria como operar durante o período todo, cobrindo toda a região.
O prédio 1 fica a 2 quilômetros do prédio 2, ligados por outra estrada de terra. Esse é o prédio que foi inaugurado em 1974. Ali ficava um transmissor de ondas curtas e um transmissor de ondas médias. Os dois estão desativados e não podem mais ser recuperados. Por isso, o Parque do Rodeador não transmite mais em ondas médias. Hoje, a Rádio Nacional de Brasília, em AM, vai ao ar a partir de transmissores localizados no setor de indústria e abastecimento, o SIA. A potência, que já bateu 600 kW à noite, hoje é de 50 kW. Atualmente, toda a estrutura do rodeador é ponto de partida para a Rádio Nacional da Amazônia.
As frequências que nós estamos no ar hoje, 11.780, que funciona de 5 da manhã até as 11 da noite, e a 6.180, que funciona de 5 da manhã às 7h30, depois de 3 da tarde às 8 da noite. Hoje a gente consegue manter a Nacional da Amazônia com 10 programas que são da Amazônia e totalmente 14 horas de programação no ar. Então hoje a gente tem mais de 6 mil horas de produção de conteúdos por ano, são cerca de 6 mil participações de ouvintes por mês da Amazônia Legal, quase 3.800 horas locais veiculadas por ano, 2.694 edições anuais de programas. Então, a gente tem, né, um desafio enorme, né, que vem desde o Parque do Rodeador, que eu tenho colocado, né, como marco inicial, porque da onde é emitido esse sinal.
Para que o Parque do Rodeador volte a funcionar com força total, são necessários quatro transmissores em ondas curtas, operando em 250 kW, e dois em ondas médias, com potência de 300 kW cada. E transmissores desse tamanho e com essa potência não estão disponíveis no mercado. Precisam ser fabricados fora do país. Atualmente, há, no mundo, poucos fabricantes que podem produzir equipamentos com essas características. O valor dessa compra está na casa dos milhões. Mas, para voltar a ter cobertura nacional, é preciso bem menos.
Nós precisamos inicialmente de pelo menos dois transmissores de 250 quilos cada um para poder fazer uma operação de plenitude na cobertura da região, dois transmissores de ondas médias para voltar a fazer com a Rádio 980, nossa Rádio Nacional, uma cobertura nacional.
Os planos para o rodeador vão além da chegada dos novos equipamentos.
Nós estamos agora, já assinamos inclusive uma carta de intenções com a Neo Energia para a gente construir lá também uma usina fotovoltaica, usando a energia solar para poder reduzir o nosso custo de energia também.
E o que também pode ser um novo capítulo na história do parque é o rádio digital.
Muito se discute a possibilidade de digitalização de ondas curtas, né, das emissoras em ondas curtas. Isso até agora não foi para frente no Brasil por uma série de motivos, e ainda é incerto que isso aconteça. Pode vir a acontecer, mas pode também não acontecer.
E eu lembro que na década de 90 já se falava na Europa que eles estavam pesquisando uma ferramenta para que o europeu, principalmente o pessoal da Alemanha, recém-unificado, saísse do norte da Alemanha e fosse até o sul da Itália ouvindo a mesma rádio, e com qualidade equivalente ao FM. A BBC de Londres se associou a algumas emissoras como a TDF, a Rádio Exterior de Espanha e os sistemas, as emissoras da ZDF da Alemanha, Deutsche Welle e tal, e criaram aí nos anos 2000 um protocolo que se chama DRM, Digital Radio Mundiale. Digital Radio Mundiale, é franceses. O DRM, ele aproveita as frequências de onda curta, aproveita as antenas, a estrutura da estação e tal, e ele transmite um conjunto de informações que, quando decodificado lá no rádio, você tem um som com qualidade de MP3. A turma diz que é som de qualidade de FM, na verdade é MP3. Mas o que que isso te garante? Te garante que você não vai ter aqueles chiados, ruídos da onda curta, aqueles estralos de quando está trovejando, quando entra uma emissora internacional, que a gente tem que estar sempre se coordenando com as emissoras internacionais, entra, quando você percebe que está entrando outra língua junto, não vai ter nada disso. Vai ser qualidade de MP3. Sai do estúdio e o MP3 vai chegar íntegro no seu rádio. Junto com o MP3, o que que trafega? Jornaline. É uma espécie de um jornal no display. Junto com o Jornaline também trafegam fotogramas. O pessoal consegue até transmitir assim, um clipezinho muito rápido de vídeo. Mas principalmente cenas que a gente já vê pela internet. Cenas do estúdio, da apresentadora, da locutora, cenas, por exemplo, relativas ao clipe musical, cenas relativas ao entrevistado, a foto do entrevistado, tudo isso vai poder trafegar no rádio digital.
Essa é a professora e pesquisadora Nélia Del Bianco.
Então, o sistema digital permite ainda que uma mesma frequência possa ser dividida em três ou quatro programações diferentes, o que permite, por exemplo, o Banco Nacional da Amazônia, em ondas curtas, ter uma programação exclusiva sobre saúde, por exemplo. Então, há muitas potencialidades que essa tecnologia oferece e que ela pode revitalizar ainda mais essa comunicação de longa distância.
O rádio digital, que também é chamado de DRM, também traz outros ganhos.
Porque a digitalização do sinal em ondas curtas para a Amazônia seguramente vai garantir um novo patamar para as comunicações naquela região. Porque com a adoção do rádio digital, vai acabar com um dos problemas existentes. Mesmo que a rádio de ondas curtas chegue ainda com sua potência máxima, às vezes se observa uma qualidade do som em momentos, devido a condições atmosféricas, o sinal pode ficar ruim, e que essas condições atmosféricas podem afetar a propagação de sinais. E a transmissão digital, ela consegue ter uma transmissão mais sustentável, com qualidade similar a uma emissora FM local.
É igual a TV. Você lembra quando a TV era analógica? Quando você não tinha uma boa recepção, era uma chiadeira, a imagem ficava cheia de chuvisco. Aí o que aconteceu? Veio a TV digital. Como que é a TV digital? A TV digital, ela não tem chiado, né? A imagem pode ficar quadriculada, mas isso aí, o quadriculado, se você mexer na antena, é uma questão de você aumentar a intensidade do sinal de recepção. Você melhora o sinal de recepção e aí você consegue sintonizar o sinal perfeito, não é isso? É a mesma coisa. O rádio digital, ele não tem a chiadeira. Ou você tem sinal de boa qualidade ou você não tem o sinal.
E outro aspecto é a economia de energia, que vai ser obtida com a transmissão digital, né? Para alcançar essa mesma área de cobertura, é necessário menos da metade da potência exigida no sistema analógico, ou até bem menos que isso para se ter um rádio digital.
A potência do transmissor, a gente só poderia ter uma redução substancial se houvesse uma mudança na tecnologia da transmissão do rádio, por exemplo, o rádio digital. Mas o governo brasileiro, na época, não quis implantar, não quis aderir ao rádio digital e como continua até hoje. Então, se tivesse aderido à onda curta digital, a gente poderia ter uma potência bem inferior. Só para você ter uma ideia, esses transmissores do rodeador hoje, eles funcionam, na época que eu saí, era 100 kW, tá? Eram 100 kW de potência. Para você operar com rádio digital, basta 10 kW. Com 10 kW você faz a mesma cobertura se a transmissão for em rádio, em transmissão digital de rádio.
Então o sistema DRM ele vem sendo testado e adotado em diversos países, em diversos continentes. Tem sido uma opção para a transmissão de informações sem necessidade de estar atrelada a uma infraestrutura de internet, por exemplo, e de fazer essa transmissão sem custos para o receptor. Vai direto da antena para o rádio do cidadão. Mas a eficiência da digitalização, ela depende muito de políticas públicas, no sentido, por exemplo, de popularização do aparelho de rádio. Ou seja, não adianta você ter uma transmissão em ondas curtas em digital sem que as pessoas tenham o aparelho receptor adaptado para captar a frequência do digital.
Aliás, o Parque do Rodeador já experimentou um pouco do que pode ser essa transmissão digital.
A gente conseguiu um transmissor através do pessoal, com a ajuda do pessoal da UNB e mais do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente fez um convênio e o rodeador ficou como o local da transmissão. E foi comprado um transmissor em tecnologia digital do jeito que a gente estava querendo. A gente quis provar que a transmissão digital, em rádio digital, seria adequada. Só que nós não pudemos usar as antenas do rodeador porque elas estavam sendo usadas, né? Então a gente usou as transmissões, as antenas que a gente tinha disponível para transmissão para a América do Norte e a Europa. Um fabricante nacional do Rio Grande do Sul fabricou um protótipo, né? Um protótipo de transmissor, mas na tecnologia digital, tá? E aí a gente colocou a programação da Rádio Nacional e transmitindo para a América do Norte, para a Europa, a África e etc. Fizemos transmissões durante 3 meses lá do rodeador com esse transmissor em tecnologia digital. E foi um sucesso. Sabe qual era a potência do transmissor? Você não vai acreditar. 2 kW. Chegava lá na Europa, na América do Norte, em vários lugares. Recebemos os reportes, né, que a gente chama, que são ouvintes lá na região, que receberam o sinal, gravaram e mandaram para a gente.
A digitalização do rádio, dependemos de um programa de governo para isso. Lá na própria Parque do Rodeador, nós fizemos vários testes, né, da digitalização do rádio. E assim, para nós, é só uma questão de definição. Nossos transmissores previstos para uma aquisição já contemplaria toda a preparação para um processo de digitalização. Nós estamos dependendo exatamente desse bater o martelo nessa questão da digitalização no Brasil. Queremos deixar a nossa rádio preparada para isso.
Acontecendo ou não acontecendo, me parece também importante saltar que essa emissora, a Rádio Nacional da Amazônia, ainda é a principal fonte de comunicação, o principal canal de diálogo com a parte significativa do território nacional. Ela funciona tanto para o diálogo com regiões urbanas e mesmo regiões rurais onde existem outras emissoras, então ela seria, digamos, mais uma emissora, mas prestando um serviço de qualidade, mas ela também consegue dialogar com uma população que momentaneamente ou permanentemente não tem acesso a outros meios de comunicação. Por exemplo, quem mora dentro da floresta amazônica ou quem por algum motivo está trabalhando ou transitando dentro da floresta amazônica e não tem acesso a sinais de emissoras em FM, por exemplo. Então, essa emissora ondas curtas, ela continua desempenhando um papel muito relevante para essa população, para essa parte da nossa sociedade, que é uma parte bastante considerável e que conta com menos fontes de informação do que grande parte de nós brasileiros que estamos nos grandes centros urbanos.
O sistema de ondas médias e ondas curtas em um país continental é importantíssimo. No dia a dia, utilizamos ele para dar acesso a todos os brasileiros, a tudo que eles têm direito.
Eu sou Natália Mendes e essa foi a série Parque do Rodeador, meio século de transmissões, que contou a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A Tayana Borges fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Adriano Goetz, Ismar do Vale, José de Arimateia Araújo, Tiago Regoto, Otávio Pena Pierante e Nélia Del Bianco. E se você quiser ouvir de novo, todos os episódios dessa série estão disponíveis no site www.radios.ebc.com.br.